Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual da Residência em Cardiologia, em sua segunda edição. É uma obra de referência clínica organizada por Alexandre de Matos Soeiro e outros especialistas ligados ao Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP. Publicado pela Manoli em 2021, o volume reúne 140 capítulos em 16 sessões e foi concebido para consulta durante a formação e a prática cardiológica. Seu escopo vai da prevenção e da abordagem das doenças cardiovasculares frequentes até situações de emergência e tratamentos de alta complexidade. Em vez de propor uma tese única, o manual estrutura conhecimentos aplicáveis à tomada de decisão, em tópicos, tabelas e fluxogramas. A edição atualiza temas tradicionais, como doença coronariana, valvopatias, arritmias e cardiopatias congênitas, e incorpora tópicos ligados a inovações terapêuticas e à pandemia de COVID-19. Trata-se, portanto, de um livro técnico, voltado a médicos e residentes que precisam integrar diagnóstico, estratificação de risco, tratamento e seguimento em cenários ambulatoriais, hospitalares e de terapia intensiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estrutura de consulta rápida para a rotina da residência cardiológica. A característica organizacional mais relevante do manual é sua orientação para problemas clínicos, e não para uma leitura sequencial de fundamentos. A divisão em 16 sessões e 140 capítulos permite que o leitor localize temas específicos conforme a necessidade assistencial ou de estudo. Tópicos. Tabelas e fluxogramas são especialmente adequados a uma área em que decisões dependem da combinação entre apresentação clínica, exames complementares, gravidade e possibilidade de intervenção. Esse formato não elimina a necessidade de formação fisiopatológica sólida, mas reduz o tempo necessário para revisar condutas e ordenar prioridades diante de casos reais. Na residência, a utilidade de um material assim está em transformar a informação extensa em uma sequência verificável, reconhecer a síndrome, buscar sinais de gravidade, selecionar exames pertinentes, iniciar medidas imediatas e definir acompanhamento ou encaminhamento. A proposta também atende ao médico clínico que lida com queixas cardiovasculares sem atuar exclusivamente na especialidade. Ao privilegiar objetividade, o livro se diferencia de tratados enciclopédicos, nos quais a amplitude conceitual pode dificultar a consulta à beira do leito. Sua limitação inerente é que fluxogramas devem ser interpretados à luz do paciente, das diretrizes vigentes e dos recursos institucionais. O manual funciona melhor como apoio estruturado à decisão clínica e não como substituto do julgamento médico ou da discussão com supervisores. Em segundo lugar, integração entre prevenção, doença coronariana e cuidado cardiovascular longitudinal. O manual abrange o contínuo que liga prevenção cardiovascular. Doença estabelecida e manejo de apresentações agudas e crônicas. Essa amplitude é importante porque a cardiologia não se resume a procedimentos ou ao atendimento de eventos graves. A carga de doença cardiovascular exige reconhecer fatores modificáveis, identificar pacientes sob maior risco e tratar condições que frequentemente coexistem, como hipertensão, diabetes e dislipidemia. Ao mesmo tempo, a obra inclui coronariopatias e angina, temas nos quais a avaliação da probabilidade clínica, o uso racional de testes e a definição entre tratamento medicamentoso e estratégias invasivas dependem do contexto. A inclusão de angina refratária entre os conteúdos atualizados indica atenção a pacientes que permanecem sintomáticos apesar das abordagens habituais e exigem avaliação mais especializada. O ganho prático dessa visão integrada é evitar dois extremos: tratar apenas marcadores de risco sem considerar sintomas e função, ou concentrar-se no evento agudo sem planejar prevenção secundária e seguimento. Para residentes, o livro oferece um mapa de problemas frequentes que conecta ambulatório, pronto-socorro e internação. Para o clínico, reforça que encaminhar ou investigar adequadamente requer compreender o lugar da prevenção e da estratificação de risco na trajetória do paciente. Como as recomendações cardiovasculares evoluem, a consulta ao manual deve ser complementada por diretrizes recentes, sobretudo quando houver mudanças em exame, fármacos ou indicações de procedimentos. Em terceiro lugar, valvopatias e terapias estruturais diante da expansão dos procedimentos percutâneos. Entre as atualizações destacadas estão o pós-operatório de TAV e os procedimentos valvares percutâneos, sinalizando uma cardiologia cada vez mais marcada pela interface entre clínica, imagem e intervenção estrutural. As valvopatias demandam mais do que a simples identificação de um sopro ou de uma alteração ecocardiográfica. É preciso relacionar anatomia valvar, repercussão hemodinâmica, sintomas, função ventricular, comorbidades e momento apropriado da intervenção. A presença desses temas em um manual de residência é útil porque os médicos em formação acompanham pacientes antes e depois de procedimentos, mesmo quando não são responsáveis por executá-los. O cuidado pós-procedimento envolve vigilância de complicações, avaliação de sintomas, interpretação de exames e articulação com equipes especializadas. Ao inserir TAV e técnicas percutâneas no mesmo horizonte das valvopatias convencionais, a obra evita apresentar inovação como um campo desconectado da cardiologia clínica. A escolha entre estratégias depende de indicação individualizada e de discussão multidisciplinar, não apenas da disponibilidade de uma tecnologia. Essa perspectiva é particularmente pertinente em hospitais de referência, onde casos de maior complexidade se acumulam. Mas também ajuda o médico não intervencionista a reconhecer quando encaminhar. O tema ilustra a vocação do livro de conectar fundamentos tradicionais a mudanças concretas na prática. Ainda assim, detalhes de elegibilidade, técnica e segmento precisam ser conferidos em protocolos locais e documentos atualizados das sociedades científicas. Em quarto lugar, arritmias genéticas, canalopatias e avaliação de risco, além do eletrocardiograma isolado. A inclusão de canalopatias e outras arritmias genéticas amplia o alcance do manual para condições menos frequentes, mas potencialmente graves, nas quais o reconhecimento precoce tem consequências para o paciente e para a família, diferentemente de muitas arritmias associadas à doença cardíaca estrutural. As canalopatias podem envolver alterações funcionais dos canais iônicos e exigir investigação cuidadosa quando há síncope inexplicada, eventos arrítmicos ou histórico familiar sugestivo. O valor educacional do tema está em mostrar que um eletrocardiograma isolado, fora do contexto clínico, não basta para estabelecer ou excluir diagnósticos complexos. História clínica, circunstâncias dos sintomas, antecedentes familiares, exames seriados e avaliação especializada podem ser decisivos para o residente. Esse conteúdo ajuda a estruturar a diferenciação entre sintomas comuns e sinais de alerta que justificam encaminhamento a centros com experiência em arritmias hereditárias. Também favorece uma abordagem prudente da prevenção de eventos, pois as decisões podem incluir mudanças de hábitos, estratificação individual de risco e terapias específicas conforme a condição identificada. A relevância não decorre da prevalência, mas do potencial de desfechos graves evitáveis com diagnóstico adequado. Ao abordar arritmias em formas agudas e crônicas, o livro situa as canalopatias dentro de uma prática mais ampla de eletrofisiologia clínica. Como se trata de área em rápida evolução, critérios diagnósticos e recomendações terapêuticas exigem atualização contínua e discussão com especialistas. Por último, COVID-19. Instabilidade hemodinâmica e dimensão paliativa da insuficiência cardíaca terminal. A segunda edição incorpora a relação entre COVID-19 e doenças cardiovasculares, incluindo complicações como miocardite, pericardite, insuficiência cardíaca, tromboembolismo pulmonar e corpo monale. A relevância desse conteúdo está menos em tratar a infecção como tema isolado e mais em evidenciar como uma doença sistêmica pode desencadear ou descompensar síndromes cardiovasculares. Durante a pandemia, cardiologistas tiveram participação importante em pronto-socorro e terapia intensiva, especialmente na avaliação de instabilidade hemodinâmica e no manejo de pacientes graves. Para o leitor, a lição aplicável é a necessidade de raciocínio sindrômico falta de ar. Dor torácica, elevação de marcadores ou choque podem ter mecanismos múltiplos e requerem avaliação integrada. O livro também destaca suporte circulatório mecânico, assunto associado a cenários de falência cardíaca avançada e alta complexidade. Em contraste com a ênfase tecnológica, o capítulo sobre cuidados paliativos na insuficiência cardíaca terminal introduz uma dimensão essencial do cuidado. Quando a progressão da doença limita o benefício de intervenções agressivas, controle de sintomas, comunicação clara, planejamento compartilhado e respeito às preferências do paciente tornam-se componentes clínicos e não medidas acessórias. Essa combinação de emergência, terapia intensiva, tecnologias de suporte e cuidados paliativos confere ao manual uma visão realista do espectro da cardiologia. Ela reconhece que competência técnica inclui tanto intervir diante da instabilidade quanto reavaliar objetivos terapêuticos em doença avançada. Em conclusão, o Manual da Residência em Cardiologia é mais indicado para residentes de cardiologia, cardiologistas em início de carreira, médicos clínicos e profissionais que atuam em pronto-socorro, enfermaria ou terapia intensiva com pacientes cardiovasculares. Também pode servir a estudantes nos estágios finais da graduação, desde que usado como instrumento de revisão orientada e não como fonte única de fundamentos. Seu principal benefício prático é organizar uma grande variedade de problemas em formato compatível com consulta clínica tópicos. Tabelas e fluxogramas favorecem a recuperação rápida de informações e ajudam a estruturar a avaliação de casos. A amplitude temática é outro ponto forte, pois percorre prevenção. Coronariopatias, valvopatias, arritmias, cardiopatias congênitas, doença aguda, suporte avançado e cuidados paliativos. Em comparação com manuais excessivamente resumidos, a obra parece buscar maior cobertura de especialidade. Diante de tratados extensos, oferece uma apresentação mais direta e voltada à aplicação. Seu diferencial mais concreto é a vinculação ao ambiente acadêmico e assistencial do INCOR e da FMUSP, associada à atualização de tópicos que ganharam importância na prática recente, como TAV, procedimentos valvares percutâneos, canalopatias, angina refratária e complicações cardiovasculares da COVID-19. Não substitui diretrizes atualizadas, protocolos institucionais nem supervisão em decisões complexas. Contudo, como material de apoio, destaca-se por reunir conteúdo clínico amplo, foco em cenários assistenciais e recursos de consulta que atendem às pressões de tempo típicas da residência médica. Se você quiser apoiar Alexandre de Matos Soeiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!